Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, cumprimento os alunos do Mato Grosso que estão aqui. E, senhor presidente, eu creio que nós, os líderes desse país, que somos os políticos eleitos, não falo só senadores, deputados federais, mas também os estaduais, os vereadores, presidente da República, todos, nós não estamos atentos ao que está acontecendo nesse país e nem estamos entendendo direito o que está acontecendo, sobretudo, visivelmente, desde junho, mas que já vem há muito tempo. Senador, quando eu vi hoje o Bom Dia Brasil, é inacreditável o que a gente está vendo sem fazer nada. As manifestações daquilo que eu falava aqui, senador Mozarildo, que um dia aconteceria, os desiludidos junto com os desesperados. Os desiludidos, os professores. Os desesperados, os mascarados, que por aí estão chamando de vândalos. Nós não estamos entendendo que isso ia acontecer. Não fomos capazes, como líderes, de perceber que isso ia acontecer. Mas tem mais. Nós estamos cometendo o gravíssimo erro de achar que as manifestações ocorrem por meia hora, uma hora, duas horas e depois termina. No mundo de hoje, as manifestações são permanentes, são invisíveis, inclusive. As pessoas vão para a rua, fazem manifestações ou depredam, seja desiludidos pacificamente, sejam desesperados que querem apenas quebrar, e vão para casa, mas continuam mobilizados. Continuam mobilizados por uma coisa que hoje faz, senador Couto, com que a praça seja o mundo todo, que é a internet. As pessoas estão mobilizadas até quando dormem, quase, porque elas têm esse instrumento. E aí, o que a gente vê é que aqueles que querem mudar os desiludidos se encontram com aqueles que querem quebrar os desesperados. E o risco do que pode vir a acontecer na medida em que isso vá se generalizando é muito grave. E quando eu digo generalizando, senador Maldani, eu não digo do ponto de vista geográfico do Brasil. Eu falo generalizando do ponto de vista temporal. Cada dia uma manifestação diferente. Cada dia um quebra-quebra diferente. Essa situação merece uma reflexão, merece um cuidado. E mais que isso, merece com que a grande liderança desse país, que é a presidenta da República, assuma que o país vive uma guerrilha que eu tenho chamado de cibernética, porque ela não usa fuzil, ela usa computador para organizar seus movimentos. E aí, Sandro Maldani, quando se juntam os desiludidos pela frustração de anos de um governo que não atendeu às suas promessas, com os desesperados, que já não acreditam em mais nada, quando juntam-se aqueles que vão à rua pacificamente para mudar o Brasil, com aqueles que vão para a rua para quebrar as coisas do Brasil, na medida que isso se generalize no espaço e no tempo, nós vamos entrar num período muito, mas muito difícil, um período de desarticulação do tecido social. Nós somos os líderes. Nós temos que não apenas perceber que isso está acontecendo, como saber o que fazer para impedir que essa bomba, que já está explodindo aos pouquinhos, ela exploda de uma maneira mais geral. E aí, eu não vejo outra maneira, além de entender a coisa, é começar um grande diálogo por uma reordenação do tecido social brasileiro. Por um novo pacto social em que se descubra como fazer para que o povo desiludido volte a ter vontade de fazer as coisas e os desesperados passem a ter a vontade e a esperança. Trazer a esperança de volta exige algum gesto maior. Eu sugiro aqui, senador, que nós comecemos a fazer audiências no Senado em que possamos ouvir essas pessoas. Vão dizer, mas é impossível saber quem chamar, não há lideranças. Coloquemos na internet para que quem quiser se inscreva, depois fazemos sorteio. E vamos ouvir, senador Maldani, vamos chamar aqui essas pessoas. A única coisa que a gente pede é que tire a máscara na hora que cheguem aqui e que deixem lá fora os aparelhos que eles usam para quebrar vidros. Vamos ouvir o que esses meninos têm a dizer. Vamos ouvir o que os desiludidos, como os professores do Rio, têm a dizer. Não podemos deixar de convocar aqui numa audiência os professores do Rio de Janeiro. Mas não é porque são do Rio, é porque são do Brasil. Eles não falarão aqui só pelo Rio, eles falarão pelo Brasil inteiro. Eu sugiro uma audiência para ouvir o que está acontecendo no Rio de Janeiro, trazendo professores, trazendo outros desiludidos e trazendo também alguns dos desesperados. E a Presidente da República, que pelo que eu vejo tem dito que isso é bom, ela precisa entender que isso é bom, não podemos parar, mas isso pode ficar ruim. E não devemos parar na marra. Não devemos parar de uma maneira forçada. Devemos parar pela liderança nossa, pela capacidade de conduzir esse processo na direção do que é bom. Eu não falei do bem, porque o bem significaria não quebrar. Eu quero mais que isso, eu quero na direção de um país melhor, em que ninguém precise estar parando o seu dia a dia do trabalho para fazer greves tão longas, como os professores do Rio. E pessoas não se animem para pegar carona nessas manifestações e saírem quebrando tudo que vem pela frente. A presidenta devia convocar, por exemplo, as lideranças, inclusive a oposição. Eu acho que o senador Couto não recusaria se um dia ela chamasse todas as lideranças para dizer onde é que estamos errando. Não é possível que a presidenta não perceba que nós estamos errando. Esse povo não vai à rua porque está cansado da casa. Nós estamos errando e não temos como controlar mais da forma tradicional, seja de cooptação, como o governo a partir de Lula tem feito muito, coopta os grupos. Vocês notam que, por exemplo, CUT, CGT, UNE, não estão lá, porque são cooptáveis e foram cooptados. Quem está lá é quem não é, nem foi cooptado e nem é cooptável, porque não está nem organizado. Vamos fazer um debate entre nós, os líderes desse país. Não dá para juntar todo mundo. O governo federal, desde o governo Lula, tem um tal de Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social. Como é que esse conselho não discute o que está acontecendo nas ruas do Brasil, por que está acontecendo, como é que está acontecendo e para onde vai? Este conselho que está aí não vai debater, porque é feito de pessoas vinculadas só a pensar o problema econômico e social, o tal da cooptação. Mas por que, de repente, ela não faz um conselho, senador Jorge Viana, com a liderança que o senhor tem, inclusive junto ao governo, por que, ela não faz uma reunião tipo conselho econômico para debater a crise que nós estamos atravessando? Que junte 20, 30, 50 dos líderes desse país, do governo e da oposição, e escute, pergunte, chegue lá e diga, pessoal, onde é que nós estamos errando? Não precisa ela dizer onde é que eu estou errando, porque não é só dela. Onde é que nós estamos errando? Mas nós cometemos erros, criamos uma dívida com o povo, caiu a ficha e o povo percebeu que nós, os políticos, estamos endividados com ele. E com a internet se mobilizam fácil. E aí se unem os desiludidos e os desesperados, ameaçando a instabilidade do dia a dia das pessoas. E não há hoje ameaça às instituições, mas há uma ameaça ao dia a dia. O cidadão que quer ir para casa e não consegue porque tem uma manifestação. Quem vai para o aeroporto e não consegue chegar porque tem uma manifestação. Quem vai no banco tirar dinheiro e não vai poder porque o banco foi quebrado. Isso se espalhando, sai de uma dimensão pequenininha como está hoje para uma dimensão grande nesse país. E aí inviabiliza o dia a dia. Podendo chegar também a inviabilizar as próprias instituições que hoje, felizmente, não estão ameaçadas. Por isso, elas, as instituições, têm a obrigação de enfrentar o problema para proteger o dia a dia do cidadão sem forçar, impedir autoritariamente as mobilizações. É isso, senhor presidente, deixo aqui essa proposta ao governo federal, que é a maior liderança do executivo, e para nós aqui fazermos isso. Peço aqui com o presidente do Senado que considere a ideia de audiências para debatermos por quê, como estão acontecendo essas coisas no Brasil. E eu quero saber se posso dar a palavra ao senador Maldana.
Eu serei breve, senador. Cristóvão Buarque, eu, à primeira vista, a gente começa a pensar quando tem esses movimentos de quebra-quebra e tal, a primeira que vem à mente, baixa o pau. Vou acabar com isso, que vergonha é essa, os quebra-quebra, baixa-lhe o pau. Tá? É a primeira motivação que parece que vem da cabeça das pessoas. E Vossa Excelência falando agora, comecei a refletir também, a ruminar cá comigo, uma reflexão mais profunda para ver o porquê isso. Por que está ocorrendo? Por que as pessoas, muitas delas, se infiltram nesses movimentos pacíficos, como disse Vossa Excelência, e aproveitam para se expandir, para jogar para fora aquilo que está trancado? Será que há, quais são as razões? O que pode ser? E aí de ouvi-las, e aí de ter um espaço democraticamente, assegurando o direito de opinar, com garantias, de opinar sem máscaras, é claro, mas colocar a mesa, fazer uma reflexão bem aberta, porque não está conseguindo na vida, ou porque tem muitos uns privilegiados e a gente convive ao lado sendo espizinhado, humilhado e outros esbanjando. Será que um pouco é isso? Como? Por quê? Será que funciona a situação política das questões que estão no Brasil? Será que esses movimentos, os últimos dias também, até o movimento Marina foi uma resposta, mexeu com as estruturas, acho que mexeu, quer dizer, alertou que nós temos que pôr os pés no chão, pensarmos mais com humildade. Eu acho que deu uma sacudida, o que está havendo? Quer dizer, eu acho que esse direito de ter uma garantia de essas pessoas sentarem de igual a igual, e vamos expor, por que vocês usam a máscara e procuram depredar? Por quê? Porque qual é a razão? Eu tentar auscultar isso. Acho que essa ideia é interessante. Dá oportunidade. No momento que o governo, ou que os encarregados, ou que a comissão daqui ou dali, do Congresso Nacional, enfim, ouça e se noticie isso, que está se ouvindo também esse lado para tentar socialmente sentir e tentar compreender, ver se há razões nisso, ou que medidas se deve tomar, sem se descuidar, claro, da segurança que tem que ter, das circunstâncias, né, da atividade pública, privada, do direito de ir e vir, mas o porquê que está havendo isso? Eu acho que essa oportunidade, você se levanta, eu fiquei cá, me chamou a atenção, quero dizer isso com muita franqueza.